DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. Em notícia de destaque em Moçambique, que Angela Leão e Ndambi Guebuza, dois arguidos do caso das dívidas ocultas, estão fora da cadeia e analista diz o seguinte.
Para não gerar também a ideia de que a falta de contas o crime compensa e de que, de facto, a justiça em Moçambique só protege aos mais fortes e desprotege aos mais fracos.
Ainda em Moçambique, movimentação de insurgentes tira sono aos residentes de Mwidumbi e Macomia.
Os malfeitores, quando chegam aqui, nós estamos a fugir, depois nós voltamos para cá.
A situação que não está boa aqui. Para dormir no mato, ele costuma levar nossas coisas para ir consumir lá no mato.
Conflito entre Israel e o Irão continua a escalar e o enriquecimento do urânio do Irão preocupa muitos analistas e também muitos líderes mundiais. Acompanhem estes e outros temas neste Jornal da Noite, desde a terça-feira, 17 de junho de 2025, com a apresentação da Moisés Fernando e edição de Cristiane Vieira Teixeira. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Angela Leão e Ndambi Guebuza, dois dos arguidos do caso das dívidas ocultas em Moçambique, que lesou o país em cerca de 2,7 mil milhões de dólares, saíram hoje da cadeia em liberdade condicional. Ndambi, filho do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza, cumpria uma pena de 12 anos. Angela Leão, esposa do ex-diretor da Secreta Moçambicana, Gregório Leão, foi condenada a 11 anos de prisão maior. Os dois abandonaram os calabouços com os argumentos de terem cumprido a metade da pena. A esta emissão junta-se a partir de Maputo o jurista moçambicano Ivan Maúce, a quem começo por perguntar como é que reage a estas solturas.
Eu acho que é de todo resultado daquilo que foi a sentença que foi lida, né, sobre o caso das dívidas ocultas, muito embora estranha o fato de que, até onde nós sabemos, foram submetidos recursos a respeito deste caso. Ou seja, os indivíduos implicados nas dívidas ocultas ainda continuavam em situação de prisão preventiva, uma vez que as sentenças que foram lidas e que condenam esses indivíduos foram submetidas já a recurso. E nós sabemos que o recurso em Moçambique tem efeito suspensivo.
Ou seja, Ivan está a dizer que o argumento de que eles já cumpriram a metade da pena não procede, tendo em conta que as penas ainda não transitaram em julgado, isso?
O que acontece é o seguinte, é que do ponto de vista daquilo que é cumprimento da metade da pena, só é aceitável a aplicação desse instituto a partir do momento em que os indivíduos já foram condenados por sentença transitada em julgado, em que claramente junta-se o tempo em que os mesmos ficaram detidos preventivamente e o tempo em que a sentença que aplica a condenação começou a contar. Ao que parece neste momento é que da data em que a sentença foi lida até esta parte, não se pode falar de cumprimento da metade da pena, porque houve recurso que foi submetido junto de um tribunal superior. E o recurso tem efeito suspensivo.
E lembramos que, por exemplo, no período do julgamento desse caso, o juiz chegou a dizer que essas pessoas eram negadas o cumprimento do término da prisão preventiva pelo risco que elas representavam no processo de produção de provas.
Pois, pois. E é estranho, porque, de facto, quando se aplica o instituto da prisão preventiva, é mesmo para evitar com que haja risco de fuga, claramente, mas também e sobretudo para que não haja deturpação do andamento normal do processo. Até porque ainda está em andamento a questão relativa à recuperação de alguns ativos que foram objeto das dívidas ocultas. Portanto, é uma situação meio que complicada, tanto mais que eu referi inicialmente que era importante que aparecesse uma voz autorizada junto do Ministério da Justiça a esclarecer muito bem aos moçambicanos por que razão esses indivíduos estão a ser libertos, para não gerar também a ideia de que, afinal de contas, o crime compensa.
A forma como essas pessoas estão a sair hoje comprova-se aquela tese de que as penas do caso das dívidas ocultas foram muito brandas, tendo em conta a dimensão do caso e os estragos que esse caso teve para o tecido social moçambicano.
Sem dúvidas. Do ponto de vista daquilo que é o olhar social, ou seja, do povo moçambicano, é de que o julgamento das dívidas ocultas não passou de um teatro e que as penas foram aplicadas não foram de todo justas, tendo em conta o dano financeiro que foi causado aos vários moçambicanos. No entanto, é preciso que façamos uma reflexão, não é? Ver se, de facto, perante essa experiência que nós tivemos das dívidas ocultas, é importante ou não atualizar a nossa legislação para que pessoas que cometem crimes financeiros da dimensão ou próxima às dívidas ocultas não sejam premiadas com penas brandas e, mais do que isso, não se garanta com que os bens que esses indivíduos subtraíram dos moçambicanos voltem aos moçambicanos. Porque o que acontece neste momento é que parte dos bens, larga parte desses bens que foram desviados, sobretudo o dinheiro dessas dívidas ocultas, os moçambicanos não poderão recuperar, o que gera um sentimento de frustração e de que, de facto, a justiça em Moçambique só protege aos mais fortes e desprotege aos mais fracos.
Ouvi o Ivan Maussi, jurista e pesquisador do CIP, reagindo à soltura esta terça-feira de Angela Leão e Ndambi Guebuza, dois dos arguídos do caso das dívidas ocultas em Moçambique. E refira-se que o tribunal um tribunal britânico autorizou hoje Moçambique a incluir os herdeiros do empresário Skandar Safa, proprietário da Privo Invest, que morreu no ano passado no processo das dívidas ocultas, para forçar o pagamento de uma indemnização no valor de 1,6 mil milhões de euros. E para já abrimos o nosso espaço do 20, onde perguntamos na nossa página do Facebook como analisa a soltura de Angela Leão e Ndambi Guebuza. Muitos comentários já chegaram na nossa página do Facebook. Para já, Fernando Macovel diz que o crime em Moçambique compensa. David Mendes escreve que este país tem donos, os criminosos mais ricos, os que não são criminosos mais pobres. Sinto muito por Moçambique, escreve este nosso internauta. Milton Macia diz que isso representa que o país é governado por corruptos. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
José Pacheco é novo diretor-geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado, SISI, a secretaria moçambicana. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, da Agricultura e do Interior, nos governos de Armando Guebuza e Filipe Nhusi, foi hoje nomeado para o cargo pelo presidente moçambicano Daniel Chapo, de acordo com uma nota da presidência moçambicana a que a DW teve acesso. Ainda em Moçambique, Daniel Chapo defendeu que o apoio à força local é uma grande prioridade. O chadista reconheceu o contributo do grupo que, juntamente com as Forças Armadas, combate a insurgência na província norteña de Cabo Delgado. A consultora Oxford Economics considerou hoje que a isenção tarifária oferecida pela China a todos os países africanos não é apenas uma iniciativa comercial, mas sim uma manobra estratégica para redefinir a relação com o continente africano. João Lourenço manda cortar o regime de atribuição do subsídio à tarifa aérea na rota aérea Luanda-Cabinda. A medida do chefe do Estado angolano consta do decreto datado do dia 13 de junho e visa manter o equilíbrio entre a promoção da conectividade e a coesão territorial. Cerca de 650 indivíduos angolanos vão ser condecorados entre os dias 2 e 3 de julho pelo presidente angolano João Lourenço no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência nacional, elevando para 1.598 o total de distinções atribuídas pelo presidente. A Guiné-Bissau está na zona de crescente interesse de redes de crime organizado e na rota transatlântica do tráfico de droga. O alerta é da representante dos escritórios das Nações Unidas sobre a droga e crime no país, Ana Cristina Andrade.
Estas redes são altamente estruturadas, possuem recursos significativos, mobilizam circuitos financeiros sofisticados e operam com elevada mobilidade, tirando proveito das fragilidades institucionais e limitações operacionais das estruturas nacionais.
Palavras de Ana Cristina Andrade, representante dos escritores das Nações Unidas sobre droga e crime na Guiné-Bissau.
DW Deutsche Welle.
A movimentação de grupos armados na província nortenha de Cabo Delgado está a provocar um clima de medo constante e a impedir o sossego da população. Desde 2017, a província é palco de um conflito armado protagonizado por grupos insurgentes. Nos distritos de Mudumbe e Macomia, norte de Cabo Delgado, residentes ouvidos pela DW falam de um ciclo de fuga constante que paralisa qualquer tentativa de reconstrução da vida, o que trava o desenvolvimento local, como reporta a partir de Pemba, Delfim Anacleto.
Enquanto a população procura regressar às suas terras e retomar a atividade agrícola, os ataques de grupos terroristas mantêm-se, embora em pequena escala, sobretudo no distrito de Mudumbe, norte da província. A DW deslocou-se à aldeia de Chitunda, situada ao longo da Estrada Nacional 380, para recolher testemunhos dos residentes. João, morador de Chitunda, explica que a calma aparente esconde um receio permanente.
Nesse dia, mais ou menos, estamos a ficar. Mas os malfeitosos não demoram de chegar aqui nas nossas aldeias. Quando chega aqui, nós estamos a fugir e depois nós voltamos para cá. Hoje para o nosso distrito, Mudumbe, em sede, no sede.
Outro residente, Abassa Dermani, partilha sua rotina, marcada por deslocações constantes entre a aldeia e o mato.
A situação que não está boa aqui.
Que se passa?
Ora, dormir no mato, ora, um mês, ficar bem. Eles vêm escondidinho também, ele, com munições dele, papá, nós quando fugir, ele costuma levar nossas coisas para ir consumir lá no mato.
O clima de terror e insegurança tem travado qualquer iniciativa de desenvolvimento, lamenta o mesmo residente, que tenta sobreviver através de uma pequena banca da venda de produtos de primeira necessidade.
Eu quero ficar aqui mesmo, aqui, como eu nasci aqui mesmo, e não pode ir mais lá na Ampula, onde vou sofrer.
A força local, uma unidade composta maioritariamente por antigos combatentes da luta de libertação nacional, atua em coordenação com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Criada em 2021, esta força tem como missão proteger comunidades vulneráveis e conter a ação dos grupos armados em zonas recônditas. Durante uma cerimônia dirigida pelo presidente Daniel Chapo, na vila sede distrital de Moeda, o comandante da força local, John Issa, destacou os êxitos das operações.
Dia 7, vinha terrorismo em Mangaia, distrito de Mudumbe, para nos experimentar, para nos ver quem somos nós. Camarada comandante-chefe, batemos muito bem mesmo.
O administrador de Mudumbe, João Bosco, já havia confirmado na semana passada a morte de 18 supostos terroristas na aldeia Magaia, abatidos pela força local. Ainda assim, os residentes insistem que apenas o fim do conflito permitirá o regresso a uma vida normal e sem medo. Em Macomia, onde os ataques têm ocorrido de forma esporádica, a população mostra-se cansada da constante necessidade de fugir.
Nós também ficamos mal. Se ouvir uma aldeia assim, a gente entrou, a aldeia X entrou, nós também ficamos mal. Porque nós não gostamos de ouvir os terroristas atacar um sítio.
Na passada segunda-feira, o presidente moçambicano Daniel Chapo voltou a reforçar no distrito de Moeda a importância do papel da força local no apoio às forças armadas no combate ao terrorismo, sublinhando que esta continua a ser uma prioridade do seu governo para garantir a paz na província de Cabo Delgado. Delfim Anacleto, DW.
Obrigado, Delfim Anacleto. Quão perto está o Irão de desenvolver uma bomba nuclear? Teherão insiste que o seu programa nuclear destina-se exclusivamente a fins civis, enquanto Israel reitera que o objetivo é desenvolver uma bomba nuclear, justificando assim os ataques a alvos iranianos. Os detalhes desta reportagem com Catarina Martins.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a evacuação imediata de Teherão numa publicação nas redes sociais na segunda-feira. Os moradores da capital iraniana têm deixado a cidade desde a escalada do conflito com Israel. Antes de deixar abruptamente a cimeira do G7 no Canadá, Trump insistiu que o Irão precisa de travar o seu programa nuclear antes que seja tarde demais.
O Irão não pode ter uma arma nuclear. É muito simples. Não precisamos de falar muito sobre isso. O Irão não pode ter uma arma nuclear.
Do lado de Israel, o ministro da Defesa, Israel Katz, também apelou esta terça-feira aos residentes de Teherão para evacuarem imediatamente a cidade.
Continuaremos a atuar hoje contra alvos do regime e alvos militares em Teherão, tal como fizemos ontem contra a propaganda e o incitamento da autoridade emissora.
Também hoje, em entrevista à televisão estatal iraniana, o porta-voz do Ministério da Defesa do Irão, Reza Talaenik, reiterou que Israel vai ser derrotado.
O inimigo sionista não tem possibilidade de resistir e suportar uma guerra longa e, por conseguinte, este regime e este inimigo sionista serão derrotados na continuação desta guerra imposta.
Embora Teherão insista que o seu programa nuclear se destina apenas a fins civis, muitos membros da comunidade internacional consideram que tem potencial militar. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, considera que o programa nuclear de Teherão é uma ameaça existencial tanto para Israel como para a Europa, sublinhando que a diplomacia continua a ser a melhor forma de chegar a uma solução. Após conversações de emergência entre os 27 ministros dos Negócios Estrangeiros sobre o conflito entre Israel e o Irão na terça-feira, a chefe da Política Externa da União Europeia, Kaya Kallas, ressaltou a necessidade urgente de travar o conflito. Os ministros apelaram a todas as partes para que respeitem o direito internacional, deem provas de contenção e evitem ações que possam ficar fora de controlo. De acordo com Kaya Kallas, os países europeus estão a coordenar esforços para evacuar os seus cidadãos que pretendem abandonar a região. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irão acumulou mais de 400 kg de urânio enriquecido a 60%, um nível muito acima do necessário para a produção de energia civil e próximo dos 90% exigidos para armamento nuclear. Especialistas alertam, entretanto, que poderá atingir esse limiar com relativa rapidez. Nos seus ataques, Israel visou não só instalações nucleares, mas também membros da liderança militar do Irão e cientistas envolvidos no programa nuclear. Entretanto, a Agência Internacional de Energia Atômica afirmou hoje ter identificado novas provas que mostram impactos diretos nas salas subterrâneas da instalação nuclear iraniana de Natanz. Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
Entretanto, o governo israelita vai ajudar milhares de turistas retidos devido à escalada das hostilidades com o Irão para saírem do país. O Ministério do Turismo de Israel calcula que cerca de 38 mil turistas estrangeiros estejam atualmente no país e observou que todas as travessias terrestres para o Egito e Jordânia estão abertas. A justiça alemã anunciou hoje a detenção de um cidadão iraquiano suspeito de integrar o grupo extremista Estado Islâmico. O suspeito ter-se juntado às fileiras do grupo em 2014 e combateu em várias unidades militares do grupo em 2016.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos hoje como é que analisa a soltura de Angela Leão e Ndambi Guebuza, dois arguídos do caso das dívidas ocultas em Moçambique. Para já, Jim escreve que isso não é novidade, porque ninguém estava na cadeia, eles estavam em casa a tomar café. Michael António também diz que nunca estiveram presos. Narciso Chambuli diz que esses nunca estiveram presos, apenas foi para o inglês ver. Aquele julgamento foi muito frelimista. Júlio do Zimos diz que acho que eles aprenderam o suficiente na prisão, vão estar em liberdade, mas sim nas mãos da justiça até que a pena seja cumprida. César Filhos diz que Moçambique é outro nível, esta soltura é do gabinete. Você rouba e vão te esconder uma semana e depois sai milionário. Para já termina este Jornal da Noite da DW África, hoje dia 17 de junho, dia de 2025, apresentação da Mois Fernando. Nós voltamos numa próxima ocasião. Até lá, fique bem e tenha uma boa noite.